Meus irmãos, eu me lembro de situações na minha infância, quando eu era criança, onde havia alguns desentendimentos com os coleguinhas na escola, brincando, e nós falávamos, agora nós estamos de mal. Nós estamos de mal, não quero mais conversar com você, não quero mais saber de você. Mas nós sabemos que, como crianças, na infância, pouco tempo depois já estava fazendo as pazes, né? Não, vamos fazer as pazes, vamos ficar de bem novamente. E nós sabemos que isso acontece muito na infância. Mas se há esses desentendimentos na infância, onde as crianças precisam depois de reconciliação, imagina na vida adulta, então. É possível que os irmãos conheçam pessoas que eram amigas, pessoas que eram próximas, ou até mesmo familiares, parentes, e que, por causa de algum desentendimento, alguma situação difícil, cortaram as relações, ficaram até inimigas, as pessoas ficaram inimigas umas das outras. E, em algumas situações, nós vemos a reconciliação. Às vezes, ficam anos e mais anos sem se falarem, com inimizade, mas depois acabam se reconciliando novamente. É possível também que conheçamos pessoas, casais, cônjuges, que tiveram desentendimento, dificuldades, que até se separaram ou ficaram afastados, mas que depois houve aquele momento de reconciliação. Por que eu estou falando isso? Porque, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que, se hoje há as pessoas com desentendimentos, onde há necessidade de reconciliação, esta passagem ela fala também de uma reconciliação muito necessária. Desde a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. O ser humano passou a ser inimigo de Deus. Dessa forma, todos, quando nascem, já nascem mortos nos seus pecados, separados de Deus, inimigos de Deus, dignos, merecedores da ira de Deus. Mas a boa notícia é que Deus, em Cristo Jesus, providenciou uma reconciliação. Deus providenciou a reconciliação, que é justamente o que nós vemos nessa passagem, a reconciliação que Deus providenciou em Cristo Jesus para nós, que éramos seus inimigos. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu gostaria que nós víssemos um pouquinho do contexto, só para nós entendermos o porquê Paulo, então, está trazendo essa mensagem para os crentes colossenses. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos colossenses, aos crentes colossenses, ele estava preso em Roma. E essa é conhecida como uma das quatro cartas da prisão por causa disso. Paulo, muitas vezes perseguido por causa do Evangelho, ele foi preso, algumas vezes, inclusive em Roma, e ele, algumas cartas, quatro cartas especificamente, ele escreve da prisão: Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemon. E os cristãos colossenses, eles estavam sofrendo com um ensino que dizia respeito a quatro práticas: legalismo, misticismo, ascetismo e também um ensino que viria a ser conhecido posteriormente na igreja, na história da igreja, como gnosticismo. E havia os falsos mestres infiltrados ali dentre os cristãos, que eles ensinavam que para alcançar a salvação era necessário a mediação de seres celestiais e era necessário também o esforço humano, o ser humano colaborando com a salvação. E aí eles ensinavam que isso deveria fazer isso através de várias práticas cerimoniais, guardar determinados dias. E então eles pegavam uma parte da questão cerimonial judaica e pegavam também alguns costumes pagãos e ensinavam ali que as pessoas precisavam fazer isso, evitar de comer determinado tipo de comida, bebida. E ensinavam várias coisas contrárias àquilo que Paulo tinha ensinado ali e falava: com isso vocês vão conseguir se fortalecer espiritualmente. E o apóstolo Paulo, mesmo preso, ele fica sabendo desses problemas, dessas práticas, desses falsos mestres, através de um servo de Deus chamado Epáfras, que havia se convertido em Éfeso, justamente pela pregação do próprio Paulo. E é provável que esse Epáfras fosse, inclusive, o pastor da igreja ali dos colossenses. Ele visitou Paulo na prisão, fala para Paulo sobre as dificuldades que aquela igreja vinha passando, e Paulo, como servo do Senhor, como apóstolo de Deus, decide escrever essa carta àqueles crentes. Ele diz que ela deveria ser lida também a outros crentes de uma cidade próxima ali, os laodicenses. E o principal assunto dessa carta aos Colossenses é a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo. Em outras palavras, Cristo e mais nada. Uma vez que temos Cristo, não precisamos de legalismo, não precisamos de misticismo, não precisamos de ascetismo, não precisamos de gnosticismo, não precisamos de nada, nós precisamos de Cristo. A obra, a pessoa e a obra de Cristo são suficientes para a nossa salvação. Não precisamos de absolutamente mais nada. Então, ele começa aqui mostrando na carta, evidentemente que ele faz as saudações, ele diz que orava por... ele afirma que orava por aqueles crentes, que eles estavam sempre em suas orações, mas antes de combater os falsos ensinos, ele constrói uma base, um alicerce. Ele começa mostrando a suficiência da pessoa e da obra de Cristo, uma espécie de alicerce do seu ensino, para que depois sim, no decorrer da carta, ele pudesse mostrar, uma vez que ele já mostrou a pessoa e a obra de Cristo, a suficiência disso, ele pode então, no decorrer da carta, combater os falsos ensinos. E aí, caminhando para o final da carta, ele vai mostrar também que, na verdade, eles não precisavam dar atenção para aqueles ensinos, o que eles precisavam era buscar as coisas e pensar nas coisas do alto, se despindo, tirando a roupa suja do pecado, se despindo completamente daquilo que desagrada a Deus, das obras da carne, e se revestindo das virtudes cristãs, abandonando as práticas pecaminosas e se revestindo das virtudes cristãs. E ele mais para frente ele vai mostrar como isso se evidenciaria, inclusive nos relacionamentos deles, familiares e sociais. E ele ainda finaliza também falando para eles terem uma vida de oração e de evangelização. Mas tudo que ele mostra na carta tem como base a suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Eles precisavam tão somente de Cristo. E aqui, nesse capítulo especificamente, após ele falar sobre a suficiência de Cristo na criação, a suficiência de Cristo na nova criação, ou seja, na salvação, no sustento de todas as coisas, como nós vemos dos versículos 13 até o versículo 20, onde ele mostra Jesus como o Criador, como sustentador de todas as coisas, ele faz uma aplicação na vida dos colossenses sobre o que ele havia acabado de dizer. E aí ele vai mostrar justamente que eles foram reconciliados com Deus. E é o que nós vamos ver aqui nessa noite. Então, vamos ver um pouquinho, meus irmãos, sobre a nossa reconciliação com Deus. E vemos aqui, em primeiro lugar, qual o autor da nossa reconciliação. Qual o autor da nossa reconciliação? E é algo muito claro. O autor da nossa reconciliação é Jesus Cristo. A nossa reconciliação se deu por intermédio de Jesus Cristo, e é isso que ele vai mostrar aqui, que vai ficar bem claro a partir do verso 21 e também no verso 22, quando ele vai dizer o seguinte: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Até essa primeira parte do versículo 22, Paulo vai falar sobre o autor da reconciliação. Irmãos, algo... nós podemos tirar lições preciosas aqui. Paulo já tinha falado sobre a libertação completa efetuada por Deus por intermédio de Cristo. Jesus já tinha redimido eles, já tinha purificado de todos os seus pecados, tinha transportado do império das trevas para a luz, tinha acabado de dizer que através do sangue de Jesus ele tinha reconciliado consigo todas as coisas. Nós vemos isso no verso 20. E é claro que ele tinha feito essa reconciliação, porque nós bem sabemos que toda a criação ela foi afetada pelo pecado. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai deixar claro, no capítulo 8, que toda a criação está cheia de corrupção por causa do pecado e ela precisa ser restaurada por intermédio da obra de Cristo. Ele fala que toda a criação geme por causa do pecado, todos nós. Ele fala, depois ele fala, nós também gememos, mas ele mostra que haverá uma restauração nisso tudo. E João, também escrevendo Apocalipse, ele vai falar que haverá uma restauração, novos céus e nova terra. Ou seja, a obra de Cristo, ela afeta tudo, toda a criação. Não significa que essa reconciliação será de todos, como temos falsos ensinos que falam sobre o universalismo, ou seja, no final das contas, todo mundo vai ser salvo, até o diabo vai voltar para o céu. Não é nada disso. O apóstolo Paulo não está ensinando universalismo, tanto que ele vai deixar claro aqui que nem todos foram reconciliados, e vai deixar claro também que haviam anjos afastados do Senhor. Portanto, a reconciliação não é de todos, mas dos escolhidos, daqueles que pertencem ao Senhor. Mas, pegando aqui do versículo 21, meus irmãos, aqui Paulo faz, então, a aplicação do que ele tinha dito sobre a obra de Cristo. Primeiramente, ele vai lembrar os colossenses que eles também tinham sido reconciliados pelo sangue de Cristo. E ele vai deixar claro que eles, antes disso, eles eram inimigos de Deus. Ou seja, eles estavam longe de Deus, completamente afastados do Senhor, e ele ainda explica o porquê que eles estavam nessa situação. Por causa das vossas obras malignas. Eles estavam nessa situação de inimigos de Deus por causa disso. E um pouco mais à frente em sua carta, ele vai deixar claro que obras malignas eram essas. Quando no capítulo 3 ele vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, idolatria. Então ele fala, vocês viviam nessas práticas. Vocês praticavam isso. Os colossenses, antes de serem reconciliados com Deus, portanto, eles tinham uma disposição interior de antipatia e aversão a Deus. Eles literalmente amavam o pecado e odiavam a Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Esta é justamente a natureza de todo ser humano antes de conhecer a Deus. Eles, por causa disso, mereciam a ira de Deus. O pecado era o problema. O pecado é que fazia essa separação entre eles e Deus, por isso eles eram inimigos do mesmo. Mas Paulo, maravilhoso aqui, que ele deixa claro que isso faz parte do passado. Vocês eram assim, agora porém, o presente, a obra de Cristo, vocês não fazem mais parte disso, vocês não estão mais nessa situação. Então, a partir do versículo 22, ele vai deixar claro que pela instrumentalidade da morte de Cristo, eles tinham sido reconciliados com Deus. Paulo já tinha dito que a reconciliação tinha acontecido pelo sangue de Cristo na cruz. Por este sangue, ele vai dizer aqui que Deus fez a paz, ou seja, efetuou uma reviravolta completa, restaurou relacionamentos. No caso aqui, o relacionamento entre Deus e o ser humano, aqueles que estavam separados dele. E ele acrescenta ainda uma expressão aqui, no corpo da sua carne. E aí, por que ele diz isso aqui? Aí vale nós entendermos o contexto, como eu disse. Os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja ali, eles ensinavam o seguinte: o espírito é bom, mas toda matéria é má. A matéria não serve para nada. Eu posso fazer o que eu quiser com o corpo. O que importa é o meu espírito. Então, alguns incentivavam até prostituição, fazer o que quisesse com o corpo. A matéria é má, mas o espírito é bom. E o que Paulo diz? Paulo está usando a matéria aqui. O sangue de Cristo, que é uma matéria, é algo material, foi justamente por intermédio disso que vocês foram salvos. Ou seja, por aqui ele já tira fora, mostra que não valia a pena dar ouvidos para aquele falso ensino, ou para aqueles falsos ensinos. Foi por algo, através de algo material, que Cristo salvou vocês. Cristo tinha se identificado com eles através ou por meio da sua existência física. E ele tinha oferecido um sacrifício substitutivo por eles, o seu próprio corpo. Jesus, através disso, ele tinha satisfeito todas as exigências da lei, ele tinha suportado a cruz. Inclusive, se nós pegarmos aqui a palavra reconciliação, há uma ênfase, a palavra traduzida por reconciliação aqui, há uma ênfase nessa palavra que não significa apenas reconciliado, significa completamente, totalmente, plenamente reconciliados. Paulo está dizendo, vocês foram totalmente, completamente reconciliados. Não existe nenhuma margem para vocês acharem que precisam de mais algo. A reconciliação foi completa, o sangue de Cristo foi suficiente. Vocês são amigos de Deus agora. Tudo que vocês necessitavam para ser reconciliados com Deus, vocês já obtiveram em Cristo. Vocês não precisam de absolutamente nada além disso. Vocês já têm tudo em Cristo. A obra de Cristo foi completa, foi perfeita, foi suficiente. Cristo realizou essa reconciliação de uma vez por todas. Queridos irmãos, eu creio que seja sempre bom nós lembrarmos de que antes de conhecermos a Deus, éramos inimigos dele. Não havia nada de bom em nós, absolutamente nada. Nós amávamos tudo que desagrada a Deus. Nós não queríamos saber do Senhor, mas queríamos saber apenas daquilo que desagrada a Deus. E mais importante, a iniciativa de nos reconciliar consigo próprio foi de Deus. A iniciativa não foi nossa. O próprio Deus tomou essa iniciativa e ele fez isso entregando o seu próprio filho, o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por nós e fez isso sendo nós ainda pecadores. Nós não merecíamos nada. Ele nos transportou do império das trevas para o seu reino. Ele nos redimiu, nos limpou completamente dos nossos pecados. Nos transformou de inimigos de Deus e amigos de Deus, de criaturas distantes em filhos amados. Foi isso que a obra de Cristo realizou em nós. A sua obra é suficiente para a nossa salvação. Ele pagou o nosso preço, que de fato, e sejamos firmados nessa maravilhosa certeza, todos nós, insignificantes pecadores, inimigos de Deus por vontade própria, tivemos o privilégio de nos tornarmos amigos de Deus. Há, inclusive, um hino, um cântico, que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Esta é uma verdade bendita, mas que foi por iniciativa do próprio Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nossos corações, nós desfrutamos da comunhão com o Senhor continuamente e que possamos, portanto, queridos, ser motivados a falar dessa obra para muitos outros. Aí fora, tem muitas outras pessoas que continuam sendo inimigas de Deus. E nós temos uma mensagem, a mensagem da reconciliação. Podemos levar essa mensagem e mostrar que Jesus pode também reconciliar muitos outros, até familiares nossos, pessoas que nós conhecemos, que são inimigas de Deus e que podem vir se tornar amigas de Deus também, caso venham crer no Senhor Jesus. E se houver alguém aqui essa noite que está afastado de Deus, que ainda não conhece o Senhor, mas se a mensagem está falando ao seu coração, a palavra para você: arrependa-se das suas obras ruins, dos seus pecados, confesse Cristo, confesse Ele como o Senhor da sua vida, e você também passará a ser amigo de Deus. Queridos irmãos, após falar sobre quem reconciliou, Paulo fala que havia um propósito. O autor da reconciliação é Jesus, mas havia um propósito para a reconciliação. Eles não foram reconciliados, não se tornaram amigos de Deus por um acaso. Havia um propósito nisso. E o propósito é serem apresentados perfeitos diante de Deus. Esse é o propósito da reconciliação. Serem apresentados perfeitos diante de Deus. Quando nós olhamos aqui para o finalzinho, a parte B do versículo 22, ele diz: para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Paulo deixa isso claro para os colossenses, que Deus os apresentaria santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus. Esta, com certeza, era mais uma resposta aos falsos mestres presentes ali na igreja, infiltrados entre os crentes. Eles falavam: existe um caminho de santidade e perfeição. Esse caminho, ele é secreto. Apenas uns poucos privilegiados conseguem alcançar essa perfeição. E eles falavam: nós somos esses privilegiados e vocês também podem, alguns de vocês podem vir a ter esse conhecimento secreto, mas apóstolo Paulo e ninguém mais tem, nós é que temos. É isso que eles diziam ali, e assim eles realizavam vários rituais, cerimoniais, para serem salvos. Falavam: nós temos esse conhecimento secreto. Então, o que Paulo estava declarando para os colossenses aqui? O mesmo que ele declarou escrevendo aos Romanos. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não precisamos de mais nenhum conhecimento secreto. Nós já temos tudo o que precisamos. Já não existe mais nenhuma condenação para nós. Deus tem um propósito para nos reconciliar consigo próprio. Então, ele está dizendo, Jesus já nos reconciliou para nos apresentar diante de Deus no final. Ele vai nos apresentar santos. Por que ele iria apresentá-los santos? Ou seja, separados. Porque o próprio Deus havia limpado de todos os seus pecados e os separado completamente para Deus e para o seu serviço. Não que eles viriam a ser perfeitos nessa vida, mas estavam sendo separados para Deus. Ele também iria, no final, apresentá-los inculpáveis, pois Jesus tinha levado a culpa deles sobre a cruz. Jesus já tinha pagado sobre a cruz a culpa que eles tinham diante de Deus. E, finalmente, também iria apresentá-los irrepreensíveis, acima de qualquer suspeita. Ninguém poderia acusá-los diante de Deus. Absolutamente nenhum ser humano e nem o próprio Satanás, porque Cristo já tinha pagado pelos pecados de cada um deles. Não haveria a mínima possibilidade de castigos para eles quando partissem dessa vida. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, vocês não precisam fazer nada que os falsos mestres estão dizendo. Vocês não precisam se envolver com misticismo, com legalismo, com nada disso. Vocês não precisam dar ouvidos para nenhuma outra doutrina que negue a obra e a pessoa de Cristo. Vocês já foram separados para serem apresentados perfeitos na presença de Deus, para viver na glória do Pai eternamente. A obra de Jesus não somente foi suficiente para salvá-los, como também para mantê-los no Evangelho até o final. Em outras palavras, nada, absolutamente nada, poderá afastá-los de Deus. Nada poderá fazer com que vocês venham, em algum momento, deixar de ser amigos de Deus. Uma vez amigos de Deus para sempre. Não precisam fazer nada. Meus irmãos, a salvação, ela é a ação de Deus do começo ao fim. Jesus nos reconcilia com o Pai e ainda nos assegura que vai nos apresentar perfeitos diante dele. E Deus, por causa da obra de Cristo, ele já nos considera santos hoje. Somos separados para ele. Ele olha para nós e ele vê o sangue de Cristo. Não precisamos realizar mais nenhuma obra para assegurar esta amizade eterna. Não precisamos mais fazer obras para isso. As obras são resultado da nossa salvação e não algo que nós fazemos para alcançá-la. Não precisamos ir para o purgatório pagar pelos nossos pecados. Não há necessidade disso. Não precisamos subir escadas de joelhos achando que com isso vamos também pagar pelos nossos pecados. A reconciliação, ou seja, a própria salvação, é um presente de Deus para nós. Uma vez salvos, salvos para sempre. Uma vez amigos de Deus para sempre. Temos a maravilhosa garantia de que um dia seremos apresentados diante do trono de Deus sem nenhuma dívida, sem nenhum pecado. Nada pode nos afastar de Deus. A obra de Cristo nos assegura essa reconciliação eterna. Tudo já foi pago por Cristo. Ele começou e ele terminará a obra em nós. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O ser humano, muitas vezes, ele começa a fazer determinadas coisas, fazer determinadas obras e deixa pela metade. Mas Deus não é assim. Ele começa e ele finaliza. A obra que ele começou, ele finalizará em nós. E essa obra, ela é completa, ela é perfeita, ela é gloriosa e ela é eterna. Queridos, que nunca venhamos a pensar que algo aconteceu por causa dos nossos próprios méritos. Que jamais venhamos dar ouvidos a qualquer doutrina que negue a obra de Cristo por nós. Mas, continuando aqui, meus irmãos, com relação à nossa reconciliação, o autor da nossa reconciliação com Deus é Jesus Cristo. O propósito da reconciliação é nos apresentar perfeitos diante de Deus, mediante a obra de Cristo. Mas há um resultado. Precisa haver um resultado com essa reconciliação. O resultado da reconciliação é permanecer fiel ao Evangelho. Alguém só vai demonstrar que é amigo de Deus, que foi reconciliado com Deus, se ele permanecer fiel ao Evangelho. Não dá mais para viver como antes. Não dá mais para viver como inimigo de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, Paulo acrescenta uma condição para isto. Com isso, ele não estava dizendo que existia a possibilidade de eles perderem a salvação. Não estava dizendo isso porque ele já tinha deixado claro que não havia essa possibilidade. Ele também não estava dizendo que existia a possibilidade de eles colaborarem com a obra de Cristo, porque ele também já tinha dito que não havia essa possibilidade. O que ele estava afirmando é que se alguém diz ser cristão e continuar praticando as obras malignas e vier abandonar a Cristo, essa pessoa estará revelando que, na verdade, nunca foi salva. Nunca foi amiga de Deus realmente, nunca foi reconciliada com Deus, essa pessoa ainda não foi reconciliada com o Senhor. Um texto que nos deixa bem claro, quando o apóstolo João ele fala a respeito das pessoas que apostataram da fé, que se afastaram do Senhor em definitivo, escrevendo na sua primeira carta, ele diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos, ou seja, nenhum deles pertenciam ao corpo de Cristo, nenhum deles eram amigos de Deus, de fato. Portanto, Paulo está dizendo que a vida dos colossenses precisava evidenciar essa mudança de vida. Se realmente criam em Cristo, deveriam viver como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não que fosse possível a perfeição nessa vida, mas que tivessem uma vida de santificação, perseverando na fé, se apegando cada vez mais à suficiência de Cristo, estando firmados em Cristo, nessa rocha bendita, não se deixando abalar por nada, ao darem ouvidos para qualquer outro ensino que viesse a tirar deles a única esperança que eles tinham por conhecerem justamente a mensagem do Evangelho. Mas que eles continuassem. Quando ele fala de esperança, que ele está dizendo que vocês continuem com total confiança, completamente firmados na gloriosa mensagem do Evangelho. Com essas declarações, Paulo estava querendo incentivar os crentes colossenses a continuarem manifestando atitudes do genuíno cristão e que eles estivessem certos de que a própria perseverança na fé era um sinal de que eles eram salvos, de que eles eram amigos de Deus. E mais à frente, Paulo mostraria isso de maneira prática. No capítulo 3, ele vai dizer: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, o que vocês devem fazer? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Era dessa forma que eles iam manifestar que, de fato, eram amigos de Deus, reconciliados com Deus, que tinham alcançado a salvação em Cristo Jesus. E aí Paulo fala que esse evangelho ele tinha sido pregado a toda criatura. É importante que nós estejamos entendendo, irmãos, que ele tinha sido pregado a todas as pessoas do mundo conhecido até então. Os centros do mundo conhecido até então, os grandes centros do mundo conhecido até então, lá no Império Romano. O Evangelho tinha se espalhado por todo o Império Romano, inclusive o próprio Paulo. Ele diz: me tornei do qual me tornei ministro. E quando ele fala me tornei ministro aqui, a partir do versículo 24, ele vai deixar claro o quanto ele se alegrava de ser ministro desse evangelho, de fazer a obra do Senhor. E o próprio Paulo, quando ele estava preso, ele diz que as suas cadeias foram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Mesmo preso, acorrentado, Paulo não deixou de falar do evangelho, de testemunhar, tanto que os estudiosos dizem que era aproximadamente uns 9 mil pessoas, soldados, que faziam parte dessa guarda pretoriana, e todos, seja através de Paulo ou por meio de outras pessoas que ouviram de Paulo, chegaram, a mensagem do evangelho chegou até eles. Então, Paulo era um ministro, ele se alegrava de proclamar o evangelho. de falar dessa reconciliação, dessa obra maravilhosa de Cristo às pessoas. Queridos, a cada dia que passa, mais as pessoas falam sobre os privilégios de serem crentes e menos sobre as suas responsabilidades. Basta nós olharmos para todo o contexto evangélico que nós temos aí na televisão, na internet, no rádio, é muitas vezes mais próximo de nós do que nós imaginamos. Então, todos gostam de ouvir sobre as bênçãos relacionadas à salvação, sobre o amor de Deus, sobre a graça de Jesus, porém, muitos ficam apenas nos privilégios, né? Ah, que bênção servir a Jesus, aquela ideia da caixinha de promessa, né? Então, só fica no lado bom da coisa. A vida cristã, de fato, ser amigo de Deus é a melhor coisa que existe, é uma bênção, um privilégio. Mas existem responsabilidades também. Não podemos viver da forma que vivíamos antes. Por isso que a pergunta para cada um de nós aqui hoje é: como está a sua vida cristã? Você tem vivido, de fato, como amigo de Deus? As pessoas podem olhar para você e dizer: ali está uma pessoa que se parece com Jesus, uma pessoa diferente. Queridos, nós temos muito que louvar a Cristo, porque a sua obra maravilhosa nos transformou de inimigos em amigos de Deus. Nós temos o privilégio de descansarmos dessa salvação, porém, só iremos demonstrar que somos amigos de Deus, reconciliados com Ele, se vivermos como seus amigos. Acho que todo mundo aqui tem amigo, né? Eu espero, pelo menos, que todo mundo aqui tenha amigos. E quando existe, mesmo que os amigos tiveram dificuldade e forem reconciliados, o que nós gostamos? Nós gostamos de estar próximo dos nossos amigos. Gostamos de desfrutar de momentos agradáveis com os nossos amigos. Ninguém gosta de estar longe do amigo. Você gosta de estar próximo do seu amigo. Com Jesus não é diferente. Se nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus, nós temos que estar próximo dEle. Temos que desfrutar dessa amizade, dessa comunhão bendita. E isso é possível tendo uma vida reta. Nós vamos demonstrar que somos amigos de Deus quando produzimos os frutos corretos, dedicando todos os aspectos da nossa vida para Ele, não nos deixando enganar por nenhum ensino que queira nos levar para longe do Senhor. Vivendo longe dos escândalos que esse mundo se apresenta para nós. Se alguém diz salvo, mas não tem desejo de viver para o seu melhor amigo, querendo continuar da mesma forma de antes, é porque, na verdade, nunca foi salvo. Nunca se tornou amigo de Deus, realmente. Se você pertence ao Senhor, infelizmente, ainda pecará. O pecado ainda habita em nós. Mas nós podemos buscar perdão no Senhor. Podemos nos arrepender de nossos pecados. Jesus é a nossa rocha eterna. Nele encontramos toda a força e encorajamento que precisamos para obedecê-lo. Temos sim condições de obedecê-lo, não pelos nossos próprios esforços, mas por intermédio da graça de Jesus Cristo, da sua graça capacitadora, quando colocamos a nossa fé na suficiência de Jesus, quando estamos firmados cada dia mais nele, o fundamento da igreja, ele vai nos capacitar em tudo, pela obra do Espírito Santo em nossos corações também. Queridos, sejamos parecidos com o nosso melhor amigo Jesus Cristo, com o nosso melhor amigo Deus, o nosso Pai, e assim experimentaremos a certeza de saber no nosso coração a cada dia, de que somos amigos de Deus. Que Deus nos abençoe, que essa certeza esteja sempre em nossos corações, que vivamos como amigos de Deus. Amém.